estreação da Nosfera Instrumental. E hoje estamos nos antecipando, comemorando o Dia Mundial do Rock. A gente ouviu aí com a banda Sergipana, Taco de Golfe, Grade Grade, composição de Alexandre Damasceno, Felipe Williams e Gabriel Galvão. Antes tivemos um grupo do Paraná, Rua Varanas, com Refazendo, música da banda Bugarins. E ainda o grupo paulista Só de Mulheres, Emma Stone, com Curva do Sonho. A gente faz uma pausa e voltamos já já com Sonosfera Instrumental.
Educador FM 107.5. Mais notícias, mais interação, o mesmo compromisso para você começar o dia com informações de qualidade. Venha com a gente no Giro da Manhã. Eu sou Lizy Lobo.
E eu sou Thaís Seixas e convido você a acordar cedinho para acompanhar reportagens, entrevistas e conteúdos especiais feitos no Capricho.
Um programa ainda mais completo com tudo que você precisa para se atualizar sobre o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo.
Giro da Manhã, de segunda a sexta, das 6:30 às 7:30 da manhã, aqui na Rádio Educadora e no aplicativo Educador FM 107.5.
Sucesso no teatro há 10 anos em cartaz e pela primeira vez em Salvador. Catálogo Brasileiro de Teatro apresenta O Pai, com Fulvio Stefanini e grande elenco. De 9 a 12 de julho, no Teatro Casa do Comércio. Um premiado espetáculo sobre a convivência familiar e o envelhecimento, tratados com muito humor e leveza. Fulvio Stefanini em O Pai, de 9 a 12 de julho, no Teatro Casa do Comércio. Ingressos Simpla e no local.
Apoio Educadora FM.
A música das principais orquestras baianas tem lugar garantido aqui no programa Sinfonia. Da música de concerto até aproximações com a música popular, dialogando com a diáspora africana. Sinfonia, todo domingo às 9 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Voltamos à Sonosfera Educadora.
E a Sonosfera Educadora de hoje celebra o Dia do Rock, que será comemorado amanhã. O Dia do Rock passou a ser celebrado a partir de 1985, portanto, há 41 anos, embora o gênero musical tenha, a rigor, nascido lá na década de 30, pela cantora, compositora e guitarrista norte-americana Sister Rosetta Tharpe, conhecida como Madrinha do Rock. Acho que esse nome de madrinha não tem nada a ver, tem que ser mãe do rock. Ela misturou gospel com blues, R&B, usando distorção da guitarra elétrica. Como disse, lá em 1930, a década de 30, não é? Então, o estilo inovador de Sister Rosetta Tharpe influenciou diretamente lendas do rock, como Elvis Presley e Chuck Berry. E na nossa Sonosfera Instrumental, a gente vai ouvir agora artistas que fazem rock instrumental dialogando com outros gêneros musicais. E vamos viajar no tempo e voltar ao ano de 1975, quando o grupo O Terço lançou Ponto Final, música do falecido baterista do grupo, Luiz Moreno.
Thank you.
Essa é a Sonosfera Instrumental, você acabou de ouvir com a turma lá de Pernambuco, Chico Sainz, Nação Zumbi, Solution Song, Chico Sainz e Lúcio Maia. Antes ouvimos a banda de Joseph Thornton com Volta Seca. Tivemos ainda Kulov, a Kalouf, com Pedra Bruta, de autoria da própria banda. Seguindo com a Sonosfera Instrumental, a gente ouve agora Retro Foguetes, com participação do saudoso Letieres Leite, Maldito Mambo, a música de C.H. Stratman, Moratoy Slim e Rex. chegando ao final da Sonosfera Instrumental de hoje. Fechando com a turma lá do Acre. Caldo de piaba, moendo café. A música é uma versão para um grande clássico da música latina. Ainda tivemos na programação da 107.5 Educadora FM, Camarones Orquestra, guitarrista, com a participação de Manuel Cordeiro em cumbiana. Da Camarões Orquestra Guitarrística e Manuel Cordeiro. Sonosfera Instrumental vai ficando por aqui e hoje homenageamos o rock. Vai ser celebrado amanhã, dia 13 de julho. Em instantes, tem Encontro com Chorinho.
Termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM 107.5.
Mais notícias, mais interação, mesmo compromisso para você começar o dia com informações de qualidade. Venha com a gente no Giro da Manhã. Eu sou Lizy Lobo.
E eu sou Thaís Seixas e convido você a acordar cedinho para acompanhar reportagens, entrevistas e conteúdos especiais feitos no Capricho.
Um programa ainda mais completo com tudo que você precisa para se atualizar sobre o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo.
Giro da Manhã, de segunda a sexta, das 6:30 às 7:30 da manhã, aqui na Rádio Educadora e no aplicativo Educador FM 107.5.
Todo sábado, às 8 da manhã, você ouve o melhor da produção musical baiana no Feita na Bahia, aqui na Educador FM. Eu sou Jota Veloso e comigo Luciano Salvador Bahia. Você vai curtir o som de artistas de todos os estilos, tanto de Salvador quanto do interior da Bahia.
Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo.
Feita na Bahia. Todo sábado às 8 da manhã, aqui na 107.5 Educador FM.
Em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM é sua, é da Bahia.
A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho.
Quatro gerações do choro estão aqui presentes, representadas por Zé Barbeiro, do violão de sete cordas, Milton Mori, do cavaquinho, responsável pelo centro, Tigrão, do pandeiro, e finalmente, o jovem Danilo Brito, que recentemente arrebatou o prêmio Visa de Música Brasileira, tocando choro. Danilo, qual sua idade e quando começou a tocar bandolim?
Hoje eu estou com 20 anos de idade. Eu me dedicar seriamente mesmo com uns 9, 10 anos de idade. Mas com 5, 6 anos de idade eu tinha já os meus primeiros contatos com o instrumento.
E como nasceu o gosto pelo instrumento?
Por intermédio do meu pai. O meu pai era músico amador e eu fui pegando gosto. Meu irmão mais velho também, muito fã de choro.
Seu pai toca que tipo de instrumento?
Bandolim também, bandolim.
Danilo, muito antes de você aparecer no disco e meio artístico, já frequentava duas casas de São Paulo ligadas à música, principalmente a contemporânea. Conta aí como foi essa história.
Meu irmão mais velho, o Denilson Brito, ele já frequentava há muitos anos lá. Eu acho que eu nem era nascido quando ele frequentava. E ele me levou, né? Eu tinha uns 8 anos de idade e ele me levou. Então a gente passou anos indo primeiro na loja Del Vecchio, de instrumentos musicais, nas rodas de choro aos sábados pela manhã, que ia até 1 da tarde. E depois a gente saía de lá e ia direto para a contemporânea,
que é uma loja de instrumentos musicais.
Também.
Danilo, qual o primeiro choro que tocou?
O primeiro choro que eu toquei, eu acho que Pedacinhos do Céu.
Dá para você dar uma palhinha aí?
Sim, claro.
Pedacinhos
Como você explica você ter iniciado com o choro de um solista de cavaquinho, que foi o Pedacinho do Céu de Valdir Azevedo, e depois fazer a opção pelo bandolim?
Eu comecei paralelamente com o cavaquinho, bandolim e cavaquinho.
Mas fazendo centro ou solo?
Não, solo, solo. Eu sou muito fã do Valdir Azevedo, né? Do Jacó do bandolim, e só que eu tive que escolher um instrumento para seguir em frente, para me dedicar somente a ele. Então eu vi que o bandolim tinha mais campo para eu poder trabalhar em relação ao choro, né? Então eu optei pelo bandolim.
Danilo, você com essa afirmativa contraria Jacó, para quem o bandolim era um instrumento precário, de poucos recursos e, portanto, sem campo em sua época.
Ele dizia que o bandolim não tinha campo por não ter muito espaço, né? Eu digo que o bandolim tem mais campo que o cavaquinho por ter mais recursos, né? Técnicos do próprio instrumento.
Ele tem 8 cordas.
Tem 8 cordas, só que corresponde a 4, né? São 4 cordas dobradas, né? Só que a afinação totalmente diferente do cavaquinho.
Tô ouvindo então uma aula de bandolim. E o primeiro choro que você compôs?
Primeiro choro que eu compus? Moleque Atrevido.
É o que abre então o seu...
É, o primeiro CD.
Primeiro CD, né?
Primeiro CD.
Você se inspirou em quê para fazer aquele choro?
Quando eu componho, vem uma melodia na cabeça e eu transporto pro bandolim.
Eu não vou pedir para você dar uma palhinha daquele choro, porque nós vamos abrir o programa ouvindo este choro seu. E como aconteceu o seu primeiro CD?
Primeiro CD foi aos 13 anos de idade. Eu estava na loja contemporânea, essa loja de instrumentos musicais. Num sábado de manhã chegou o grande produtor Teo Azevedo e me chamou de canto e perguntou se eu queria gravar um disco. Eu disse, é claro que eu quero. E ele falou, e seu pai tá aí? Tá, ele tá ali no canto ali. Então chama ele que eu quero conversar com ele. E foi assim. Agora eu tô lançando o segundo CD, chamado Perambulando. Também tem o nome de uma música minha que encabeça este disco. E esse faz parte do prêmio Visa que eu ganhei no ano passado, edição instrumental.
Aí você poderia dar uma palhinha então desse?
Do Perambulando?
Perambulando.
Uhum. Thank you.
Danilo, para fazer gravação, você prefere o bandolim simples, assim como você está tocando, ou com uso de captador?
Não, meu bandolim é acústico, eu não uso captador, não. E quando vou tocar, eu prefiro o microfone mesmo.
É, até porque nós notamos que me parece que eu, como leigo, o bandolim com captador, ele perde um pouco sua originalidade, né?
Eu prefiro o som do microfone mesmo.
Tanto o bandolim como o próprio violão de sete cordas.
Na minha opinião, sim.
Bom, mas quantas horas você estuda bandolim?
Quantas horas?
Sim.
Bom, eu não tenho assim um tempo certinho, cronometrado, por dia, não tenho. Posso estudar 2 horas. Durante 2 horas num dia, eu posso estudar 15 minutos, ou posso não estudar. É.
O bandolim não atrapalha outra atividade paralela? Você tem?
Não, eu não tenho outra atividade. Eu sou só músico.
Você toca alguma peça de Lupércio Miranda?
Sim.
Dá um exemplo aí.
Poderia tocar aqui. Quando me lembro, é uma valsa concerto de Lupércio Miranda. E essa eu gostaria de tocar sozinho. Thank you.
tudo está perdido nesta terra, né? Um jovem com 20 anos,
obrigado,
tocando uma valsa de Lupécio Miranda, um dos primeiros fixadores do bandolim na história da música popular brasileira no início do século passado, o século XX.
Que antecedeu o Jacó do bandolim, né?
E me parece que aí ele imitava o som de dois bandolins. É verdade?
É verdade. Ele faz um negócio aqui que tem um, acompanha, né? E o outro faz o solo.
Danilo, e já que você tocou uma peça difícil pelo Lupécio Miranda, nós perguntamos, e Jacó do Bandolim?
Jacó do Bandolim, que a gente pode tocar do Jacó do Bandolim? Pode ser Noites Cariocas?
Pode. Eu pergunto, você toca remeleixo?
Sim.
Nós perguntamos se você tocava remeleixo, porque, segundo Jacó, remeleixo não é um choro, e sim um revide, porque diziam na época que ele era um bandolinista quadrado. Então ele resolveu fazer um choro redondo, que finalmente acabou ficando um choro diferente, que na realidade, segundo ele, não é nem choro nem samba, é um choro redondo. Por isso que eu perguntei a você.
É uma peça redonda, é verdade.
Então você toca remeleixo?
Sim, eu vou tentar aqui. Faz muito tempo que eu não toco essa música.